E você está sintonizado na Rádio Imaculada 1490 AM, e este é o programa A Voz da Diocese. Pessoal, como todas as emissoras que a gente vê por aí estão na onda de reprisar programas e quadros antigos devido aí à onda do Covid-19, nós também não vamos ficar atrás. Temos um quadro que foi produzido pela Pastoral de Comunicação da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, pelos jovens de lá da comunidade, com a coordenação da Alessandra Romanowski. E era quando foi lançado o UCAT, o Catecismo Jovem para os Jovens da Igreja Católica. E é um quadro bastante bom. Vamos participar com a Alessandra Romanowski e os integrantes da PASCOM, lá da paróquia Nossa Senhora da Aparecida, ouvindo novamente este quadro.
Catecismo da Igreja Católica.
Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém.
Por que podemos ir?
Para que estamos no mundo?
Estamos no mundo para conhecer e amar a Deus, para fazer o bem segundo a sua vontade e um dia ir para o céu. Ser pessoa humana significa vir de Deus e ir para Deus. Nós viemos de mais longe que dos nossos pais. Nós viemos de Deus, do qual provém toda a felicidade do céu e da terra, e somos esperados na sua eterna e ilimitada bem-aventurança. Entretanto, vivemos neste mundo. Para encontrarmos o caminho para casa, Deus enviou-nos o seu Filho, que nos libertou do pecado, nos salvou de todo o mal e nos conduz infalivelmente à verdadeira vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Por que Deus nos criou?
Deus criou-nos por livre e desinteressado amor.
Quando uma pessoa ama, o seu coração transborda. Ela deseja partilhar a alegria com os outros. Nisso, ela parece-se com o seu Criador. Embora Deus seja um mistério, podemos pensá-lo de um modo humano e dizer: Ele criou-nos a partir do excesso do seu amor. Ele queria partilhar a sua infinita alegria conosco, criaturas do seu amor.
Nós, seres humanos, somos abertos a Deus.
Por que procuramos Deus?
Deus colocou no nosso coração um desejo: procurá-lo e encontrá-lo. Santo Agostinho diz: Tu criaste-nos para ti, e o nosso coração está irrequieto até encontrar o descanso em ti. A esse desejo de Deus chamamos religião.
A busca de Deus é natural na pessoa humana. Toda a sua aspiração pela verdade e pela felicidade é, no fundo, uma busca daquilo que a sustenta absolutamente, que a satisfaz absolutamente, que a torna absolutamente útil. Uma pessoa só está totalmente consigo própria quando encontrou Deus. Quem procura a verdade, procura Deus, seja isso evidente ou não para ela.
Podemos descobrir a existência de Deus com a nossa razão?
Sim, a razão humana pode seguramente descobrir Deus.
O mundo não pode ter origem nem fim em si mesmo. Em tudo que existe está mais do que aquilo que se vê. A ordem, a beleza e o desenvolvimento do mundo apontam para fora de si mesmos e remetem para Deus. Cada pessoa humana está aberta ao verdadeiro, ao bom e ao belo. Ela escuta dentro de si a voz da consciência, que a impele para o bem e a adverte do mal. Quem segue essa pista, encontra Deus.
Porque há pessoas que negam a Deus, se elas o podem descobrir pela razão.
Descobrir Deus invisível é um grande desafio para o espírito humano. Muitos, perante isso, recuam de medo. Alguns também não querem descobrir Deus precisamente porque, então, teriam de mudar a sua vida. Quem diz que a questão de Deus é absurda, porque insolúvel, torna o assunto demasiado simples.
Pode Deus, de alguma forma, abarcar-se em conceitos? Pode-se falar razoavelmente dele?
Embora nós, seres humanos, sejamos limitados e a infinita grandeza de Deus nunca se ajuste aos conceitos humanos, podemos, no entanto, falar acertadamente sobre Deus. Para fazermos afirmações sobre Deus, utilizamos imagens imperfeitas e noções limitadas. Cada dito sobre Deus situa-se, portanto, sob a condição de que a nossa linguagem não está à altura da grandeza de Deus. Assim, temos continuamente de purificar e melhorar o nosso discurso sobre Deus.
Se compreendesses o dom de Deus, se compreendesses o amor que Deus tem por ti, se descobrisses o que Ele quer te presentear.
Conectados com a Santíssima Trindade. Sou teu. Não tenho medo, Senhor, porque tu me criaste. Tu chama-me pelo meu nome, sou teu. Quando atravessar a água, estarás comigo. Quando atravessar os rios, eles não me afogarão. Quando passar pelo fogo, não me queimarei, a chama não me alcançará. Porque tu és o Senhor, meu Deus, tu és o Santo, o meu Salvador. Sou precioso e valioso aos teus olhos, tu amas-me. Tu criaste, formaste e fizeste todas as pessoas para a tua glória. Só tu és Deus e serás por toda a eternidade. Não tenho medo, porque tu estás comigo.
Como funcionam os vulcões? Sempre que ocorre uma grande erupção vulcânica, os jornais e noticiários cobrem o acontecimento enfatizando uma série de palavras: violento, enorme, impressionante. Diante de um vulcão em erupção, as pessoas compartilham sentimentos como o medo diante do poder e de destruição da natureza. Embora os cientistas tenham desvendado muitos mistérios a respeito dos vulcões, o conhecimento sobre eles não os tornou menos fascinante. Neste nosso quadro de ecologia, veremos as poderosas e violentas forças que criam erupções e analisaremos juntos como elas constroem estruturas vulcânicas como as ilhas. Quando as pessoas pensam em vulcões, a primeira imagem que vem na cabeça é provavelmente uma montanha alta com lava alaranjada sendo expelida. Certamente há vários tipos de vulcões assim, mas o termo vulcão descreve, na verdade, uma gama de fenômenos geológicos muito mais ampla. Em geral, um vulcão é qualquer lugar onde uma certa quantidade de material é expelida de dentro do planeta para a superfície terrestre. E a semana que vem continuaremos a falar como funcionam os vulcões.
Dicas de saúde.
Um dos sentidos mais importantes é a audição e precisa de cuidados que começam ainda na gestação. Quando chegamos ao mundo, antes mesmo de conseguirmos ver, tudo o que existe para nós se apresenta por meio dos sons. São sinais que compreendemos e assimilamos ao longo da vida, vindo das palavras de afeto, dos sons de animais, dos objetos, das cidades ou das músicas que emocionam e embalam o nosso cotidiano. Por isso, para garantir que esta experiência seja vivida em completude, é preciso adotar alguns cuidados que começam na gestação e perduram por toda a vida. Muitas mulheres, como as hipertensas e as diabéticas, ou as que têm alguma doença crônica, precisam de medicação, inclusive durante a gestação. E estes são fatores que podem afetar a formação do sistema auditivo do feto. Daí a necessidade de acompanhamento ginecológico e a importância de um bom pré-natal. Segundo alguns especialistas, Estima-se que, a cada ano, só no Brasil, 300 mil crianças apresentam alguma deficiência auditiva. Desta forma, recomenda-se que, logo ao nascer, todo bebê seja submetido ao chamado teste da orelhinha, capaz de diagnosticar perda auditiva precoce. Mesmo que a criança nasça com deficiência auditiva com diagnóstico antes dos 6 meses de idade e a intervenção terapêutica adequada, ela consegue desenvolver as suas habilidades praticamente como uma criança ouvinte. Mas apenas o teste não é a garantia de uma audição perfeita. Ao longo da vida, nos primeiros meses, a capacidade de ouvir pode ser afetada por infecções, medicamentos muito fortes e até mesmo doenças genéticas não detectadas logo após o nascimento.